Continue com Escala Brasileira.
A gente está na Escala Brasileira conversando com Paulo André Moraes, produtor musical recifense e grande nome aí do movimento Mangue Beat, nos bastidores da produção e nas turnês de grandes bandas brasileiras que fizeram parte desse movimento.
Tem muita história, seu livro traz muitas histórias assim, você divide a parte de turnês, de memória, e aí você começou essa fala aí, falando de colecionar, de coleção, que você coleciona e tal, desde menino, e aí tem um termo muito interessante no seu livro, que é o memorabilia, é isso?
Memorabilia.
Eu achei muito interessante porque imagino que seja um termo, no livro até você cita que não é muito comum no Brasil, na nossa cultura, mas acho que é memória com coisas, né, com talvez venha disso aí, né, de mobília, de coisas, e aí eu acho que seu livro é em cima disso, né, fala um pouquinho desse conceito, assim, o que você entende disso?
Então, Pedro, boa pergunta, porque justamente na pandemia eu tive muito tempo para me debruçar nesse material. Jornais, revistas, coletâneas, fotos, muitas fotos que eu achei, né, de arquivo pessoal e que me inspiraram a escrever os textos. Então o livro vem de textos que eu vinha escrevendo no Instagram e no Facebook, postando um flyer, um cartaz, uma foto. E aí, cara, meu Instagram hoje tem quase 10 mil seguidores e eu nunca paguei nenhum real de anúncio, assim, foi muito orgânico. E eu ficava muito impressionado, Pedro, que a maioria desses seguidores que vinham por conta dessas histórias que eu tava contando, gente marcando gente, fã de Chico, fã do Mangue Beat e tal, mas era uma galera muito jovem que ainda ou era criança ou tava nascendo quando o Chico era vivo, né? E o Chico partiu em 97, como eu falei, teve menos de 3 anos de carreira, com 2 discos e 2 turnês mundiais e uma ida a um festival. Então, cara, eu quis muito fazer isso pela memória do Chico, né? Esse ano, 2023, foram 26 anos da partida dele, né? Então, 2023, a gente não ouve Chico na rádio, né? Chico não toca nas rádios, assim, com exceção da comunicação pública, eu tô falando nas rádios mais comerciais, como nunca tocou, e eu falo isso também no livro, né?
Você cita isso, é bem recorrente, só te interrompendo, mas essa sua... É uma queixa, né, que você faz, assim, do não reconhecimento, do tanto que vocês... das turnês que foram internacionais, mas não e as rádios não tocavam o Mangue Beat aqui, né, no Brasil, e você cita muito isso, né?
Pois é, cara.
Bye. Esta noite só irei. Vou beber com os meus amigos e com as asas que os urubus me deram ao dia. Voarei por toda a periferia. Vou sonhando com a mulher que talvez eu possa encontrar. E ela também vai andar na lama do meu quintal.
O Escala Brasileira hoje recebe Paulo André Moraes, produtor musical, para conversar com a gente sobre o livro que ele lançou recentemente, Memórias de um Motorista de Turnês.
Assim, não faltava show para a banda, mas comparado com nossos colegas de gravadora, por exemplo, o Gabriel Pensador, que no primeiro disco já vendeu disco de platina, e o Skank, que no primeiro disco já vendeu disco de ouro, a gente não vendeu nem disco de lata, porque se não tocasse na rádio, não vendia, entendeu? E aí, o que é que eu conto no livro, né? Eu cruzo jornalistas na Bahia, um deles me dá um guia de presente com os endereços, e eu começo a botar da Lama ao Caos para viajar pelo correio para o mundo inteiro. Trabalhava do meu quarto escritório na casa dos meus pais com um fax na linha telefônica residencial, né? Então, eu diria que o mercado internacional, Pedro, foi, Pedro, uma fuga, no bom sentido, no sentido da sobrevivência, uma fuga para sobreviver. Porque como a gente morava em Recife, ainda no Da Lama ao Caos, depois a gente mudou para o Rio pela proximidade com a gravadora, e porque já ia gravar o disco, já ia ficar um tempo no Rio, era justamente para viabilizar mais shows pelo Sudeste. A passagem era mais barata do que levar 11, 12 pessoas do Recife, né? Então a gente trabalhou muito isso, ironicamente. Da Lama ao Caos foi lançado no Japão, Europa e Estados Unidos. Eu tenho a versão japonesa, europeia e americana do CD, né? E Afro-Ciberdelia, quando saiu, já saiu simultaneamente no Brasil e no exterior, né? Tanto que nossa turnê, a Afro-Cyberdelia, que a gente chama, né? Ela aconteceu em julho de 96, bem próximo da saída do disco. Em agosto de 96, a gente estava entre os mais tocados da World Music. Pedro, vamos esclarecer que, como eu sou produtor musical e faço abrir para o rock também, já aconteceu, e não foi uma nem duas vezes, das pessoas chegarem para mim falando: ah, eu faço um som meio World Music. Não, pessoal, pelo amor de Deus, para os ouvintes entenderem, World Music nada mais é do que um rótulo, mas também um mercado. Então ele é um rótulo do ponto de vista da lógica das lojas de disco nos anos 90. As lojas de discos, elas precisavam ter nas prateleiras algum rótulo. Então a música brasileira às vezes estava sozinha, dependendo da loja, mas às vezes estava no meio da World Music, que é a música do mundo. Então, nesse rótulo, eles colocavam a música africana, caribenha, latina, brasileira, oriental, tudo tá dentro nessa do rótulo mesmo. Da World Music.
Só para ilustrar então, isso que você tá falando, uma vez eu vi o Geraldo Azevedo falar assim, ó, no Nordeste eu sou MPB, aí no Brasil eu sou música nordestina, e no mundo eu sou World Music.
Pois é,
rótulo, né?
Pois é.
Tudo é perspectiva.
Mas essa perspectiva é o seguinte, Pedro, nada mais é, cara, do que um grande mercado mundial, né? E como eu entrei nele em 95, eu vi muita coisa acontecer. E principalmente na virada dos anos 90 para os anos 2000, dois artistas explodiram globalmente, muito além do mercado que já existia da World Music, e acabou abrindo muito a cabeça de outra geração para ver uma música que eles não entendiam na letra, na maioria das vezes, né? Mas que tinha uma musicalidade incrível. Então eu estou falando do Buena Vista Social Club, fenômeno global, tocou nos grandes festivais de música do mundo, nos festivais de jazz do mundo inteiro, e uma artista brasileira, que não é popular no Brasil, longe disso, nem é conhecida, mas pelo sobrenome dela as pessoas imaginam, né, menos informadas musicalmente falando, de quem ela é filha. Eu estou falando de Bebel Gilberto, que ali em 2000 vendeu 1 milhão de cópias no mundo do disco de estreia dela, pela Crammed Discs, que foi uma gravadora que agora em junho de 2023 está fazendo 20 anos de uma turnê que eu também comento no livro, com DJ Dolores e Orquestra Santa Massa, que era uma banda de estrelas, né? Tinha Isaar, que foi da Comadre Florzinha com Karina Burr, tinha o Jean da Silva, que tem uma carreira solo, o Fabinho, que é guitarrista e vocal da banda Ed, né? O Maciel Salu, filho do mestre Salustiano, que também cantava e tocava rabeca, junto com Isaar na voz feminina, e o DJ Dolores nas programações. A gente fez uma turnê há 20 anos, tão longa quanto a From Mud to Chaos, né, que foi a turnê Contraditório. E é incrível, cara, essa passagem do tempo, assim, porque nessa primeira turnê eu visitei o escritório da Crammed Discs, que havia lançado Bebel Gilberto, e que, na minha opinião, era a gravadora estrangeira que melhor promovia a música brasileira fora da Europa. E aí, Pedro, tem uma questão também que eu coloco, que, assim, Chico Science e Nação Zumbi abriram as portas para uma nova geração de música brasileira em 1995, que nem era samba, nem MPB e nem bossa nova. Historicamente eram os gêneros musicais mais conhecidos mundialmente falando, né? Tanto que você compra um teclado em qualquer parte do mundo, vai ter lá cumbia, rumba, né? Um monte de ritmo do mundo inteiro, e vai ter samba e vai ter bossa nova. Meu sonho é que tenha o forró lá também. Mas, então a gente dividiu o palco com o axé, que estava no auge ali em meados dos anos 90, né? Então dividimos palco com o Olodum numa cidade da Alemanha, ao mesmo tempo que a gente dividiu o palco com o Coolio, que era um grande nome do rap, né? Da música Gangsta's Paradise. Que era a atração principal do palco que a gente estava, né? O Chico era fã do Beck, né? Do cantor Beck, e ele tinha acabado de lançar o Odelay, que é o disco clássico dele ali dos anos 90, e a gente teve a oportunidade de ver. Então, cara, é muito louco, Pedro, porque devido à intensidade, cara, do que a gente viveu, parecia que era uma despedida, que a gente não ia viver muito, que a gente tinha que viver intensamente, mas, na verdade, a gente estava correndo atrás do prejuízo. O prejuízo era ser ignorado no seu próprio país, da Lama ao Caos e Afrociberdelia, né? E as outras bandas que eu trabalhei, o Cascabulho, que também teve disco lançado no Japão e na Europa, né? O próprio DJ Dolores, que foi o artista que eu mais viajei pelo mundo ali em meados de 2003 até 2008, mais ou menos, nos vários projetos, aparelhagem, Orquestra Santa Massa, solo como DJ também. Música.
Você está com Escala Brasileira,